bem-vindos à nossa análise focada de hoje. Vamos olhar mais de perto um guia sobre produção de conteúdo para advogados. A ideia central é bem interessante. Como é que advogados podem usar conteúdo para atrair clientes e de forma ética, né?
E eficaz. E olha, tem os números no material que chamam a atenção. Falam que essa abordagem pode gerar tipo 3 vezes mais leads que anúncio pago. E custando bem menos, coisa de 60% menos.
Exato. É o chamado marketing de conteúdo jurídico, né? A essência é criar, distribuir informação de valor. Artigos, vídeos, posts que realmente informem e, sabe, construam confiança com o público, certo? É bem diferente da publicidade tradicional, aquela mais direta. Aqui o foco é primeiro se estabelecer como autoridade, ser uma referência na área antes mesmo de pensar em vender. É um jogo mais longo, assim, baseado em educar e se relacionar. Certo, faz sentido. Então vamos tentar desmembrar um pouco essa estratégia? O guia fala nos pilares, né, para fazer isso funcionar na advocacia. Quais seriam?
Isso, são 6 pilares que o guia aponta como fundamentais. Tudo começa com gerar valor. Mas para gerar valor, primeiro, você tem que conhecer muito bem seu público. Quais são as dores reais, as dúvidas, o que eles precisam resolver na área jurídica. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é estar onde esse público está. Escolher os canais certos, né? Pode ser um blog com artigos mais densos, redes sociais, talvez LinkedIn, Instagram. Depende muito da área, do perfil do cliente. Um canal no YouTube, quem sabe?
Entendi. E depois de mapear o público e os canais, o que vem a seguir?
Bom, aí vem o terceiro pilar. Produzir conteúdo que seja relevante de verdade. Não é só postar por postar, né? É ir além. Oferecer guias práticos, talvez analisar casos, claro, sempre respeitando o sigilo. Vídeos explicando temas complexos.
Conteúdo útil, de fato.
Exatamente. O quarto pilar é a consistência. O guia bate muito nessa tecla, sabe? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Se você publica só de vez em quando, não adianta. Não cria autoridade.
É um esforço contínuo.
Contínuo. Quinto, medir. Tem que acompanhar o que está funcionando, o que não está. Usar as ferramentas de análise para isso. E o sexto pilar, que na advocacia é, bom, é super delicado. Seguir as normas da OAB.
Rigorosamente.
Ah, esse ponto da OAB é fundamental, né? Como o guia aborda esse equilíbrio entre informar e não fazer publicidade proibido? Sim, e é um equilíbrio bem tênue mesmo. O foco tem que ser sempre, sempre informativo, educacional. Nada de prometer resultado, sabe? Nada de sensacionalismo ou tratar a advocacia como um produto qualquer. O guia deixa claro, violar essas regras pode simplesmente destruir toda a credibilidade que você está tentando construir com o conteúdo.
Faz todo sentido. É ser útil, não um vendedor agressivo.
Exato. E além desses pilares da estratégia, o guia também detalha, assim, 5 fundamentos para o conteúdo em si funcionar bem, que são... relevância, claro, consistência, que já falamos, clareza, e aqui a chave é evitar o juridiquês pesado, né? Falar de forma que o cliente entenda. Originalidade, trazer a sua visão, sua experiência, com ética e estratégia. Cada conteúdo tem que ter um porquê, um objetivo.
Entendido. Clareza é um ponto alto mesmo. E como isso tudo se amarra com o que o material chama de jornada do cliente e funil de conteúdo? Parece que organiza essa produção toda, né?
Exatamente isso. A jornada do cliente é basicamente o caminho que o guia mapeia, desde que a pessoa percebe que tem uma questão jurídica até o momento em que ela, de fato, decide contratar alguém. E o funil de conteúdo? Bom, ele serve para organizar o tipo de informação que você vai entregar em cada etapa dessa jornada, para não dar o passo errado.
Certo. E como seria isso na prática? Consegue dar um exemplo para a gente visualizar?
Vamos imaginar um caso de um condomínio imobiliário. A pessoa precisa saber quais foram os motivos por trás da condenação do seu condomínio.
Claro, claro. Pensa assim, topo do funil é a fase da descoberta. A pessoa tem uma dúvida bem geral, às vezes nem sabe que precisa de um advogado. Por exemplo, ela busca no Google, fui demitido por justa causa, quais meus direitos? O conteúdo aqui tem que ser mais amplo, educativo, ajudar a pessoa a entender a situação geral. Zero, me contrate agora.
Entendi. É mais para conscientizar.
Isso. Aí avançando. Meio do funil. A pessoa já entendeu melhor o problema dela e começa a pesquisar soluções mais específicas. A busca pode ser, sei lá,
diferença entre reverter justa causa e pedir danos morais. Aqui o conteúdo pode ser mais técnico, mais aprofundado, comparar opções, mostrar que você entende do assunto, posicionar você como autoridade.
Mostrando o caminho, as possibilidades.
Exatamente. E por fim, o fundo do funil. É a hora da decisão. A pessoa já está comparando profissionais, escritórios. O conteúdo aqui responde perguntas do tipo: como funciona o atendimento aqui no escritório? Quais os diferenciais para casos trabalhistas? Ou talvez um estudo de caso sempre anônimo e ético, claro. O objetivo nesse ponto é gerar segurança, confiança final e facilitar que ela entre em contato.
Ah, agora ficou bem claro.
Entregar a informação certa no momento certo dessa jornada. É isso que, no fim das contas, transforma um leitor em um possível cliente.
Faz muito sentido. Organiza a estratégia e explica aqueles números que a gente comentou no início, sobre gerar mais leads com menos custo. Então, para a gente sintetizar nossa análise aqui, o marketing de conteúdo para advogados parece essencialmente construir uma relação de confiança, né? Baseado em oferecer informação que seja útil, relevante, ética e muito estratégica, pensando sempre em onde o cliente está na jornada dele.
Precisamente. E o que eu acho mais fascinante no guia não é só ele listar o que fazer, tipo ideias de posts, mas é a ênfase no porquê fazer e quando fazer. É esse alinhamento fino da comunicação com a necessidade real, com o estado mental de quem busca ajuda jurídica. A estratégia e a ética andam de mãos dadas, é o que o material ressalta.
Perfeito. Isso deixa a gente com uma provocação final, talvez. Se essa clareza toda, essa simplificação do juridiquês, é tão importante no marketing para construir confiança, como será que levar essa mesma mentalidade de clareza para outras interações, tipo para a primeira consulta ou até para o jeito como um contrato é escrito? Será que essa clareza mais radical poderia aprofundar ainda mais a confiança e, quem sabe, transformar a experiência toda do cliente com o serviço jurídico? Fica aí para a gente pensar.